bem, eles estão desde 2012 em atividade, são responsáveis hoje por uma das melhores casas de comida oriental do interior do estado, inclusive tem comenda de empresa especializada em aferir qualidade de cardápio, de pratos, etc. Estou falando do Flowers Comida Oriental, Culinária Oriental, e estou falando do Otávio Vasque e da Karina Lacava. E se eu disser para você que essa história deles começou com R$30, você acredita não? O pessoal fica reclamando da vida, dizendo que a crise está grande, mas às vezes falta criatividade, às vezes falta iniciativa, ser proativo no que faz. Otávio Vasco e Karina Lacava respondem aqui pelo Flowers, estão aqui nos estúdios da PAGEU. Estou tendo o prazer de recebê-los para contar um pouco essa história, porque eles já são convidados, né, inclusive pela própria CDL, para falar para outros comerciantes, para falar para o mercado dessa iniciativa. Que história é essa, Otávio e Karina? É verdade que você começou com trintinha só? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Obrigado pelo convite. É verdade, sim. Essa história começa lá em 2012. Começou mais por uma forma de buscar uma fonte de renda extra. Uhum. Eu trabalhava no escritório do meu tio. E
quem é seu tio?
Genesi
Galdino. Você é contador ou não?
Não.
Não é.
Não.
Trabalhava com ele lá. Uhum.
Aí, na época, eu descobri que ia ser pai. Aí estava procurando uma fonte de renda extra. Já tinha tentado outros negócios também. Já tinha feito edição de vídeo. Já tinha importado produtos dos Estados Unidos, da Inglaterra, uhum, China. Só que nada tinha engajado ainda. Aí eu sabia fazer o prato, uhum, o macarrão, o yakisoba.
O famoso yakisoba.
Isso. Aí comecei a fazer para alguns amigos, para alguns familiares. E nisso, pessoas começaram a provar o macarrão e começaram a gostar. Aí perguntaram se eu queria fazer para vender. Eu disse que faria. Aí o meu capital que eu tinha era R$30. Desses R$30, eu comecei realmente a investir. O equipamento que eu tinha era uma panela elétrica emprestada, uhum, da minha avó, uhum, que era onde funcionava, no fundo da casa dela.
Que é onde tem a placa ainda lá, quem passa na Arthur Padilha que vê, né?
Isso. Aí houve muito problema, uhum, no decorrer da história, uhum, mas tudo é questão de superação, né? Uhum. A gente passou... Na verdade, a gente começou no meio de uma crise, que foi a crise hídrica, aqui de Afogados.
Sim, sim.
E foi a primeira forma de superar o primeiro teste de fogo da empresa foi esse.
Superar isso.
Isso.
Porque vocês tinham dificuldade com água, vocês precisavam de água para...
Isso. Um restaurante consome muita água. Uhum. E mesmo sendo uma produção pequena, a gente teria que ter muita água. Isso aí foi uma prova de fogo para a gente. Aí, a partir disso aí, a gente começou a desenvolver metodologias para reduzir os custos com a água, uhum, e tal. E tocamos o negócio.
E no começo a propaganda era boca a boca.
No começo, na verdade, a gente começou...
Zap nasceu, já tinha surgido quando
não,
você começou?
Não, tinha o Facebook. Uhum. O Facebook. Então, a primeira propaganda da gente foi o Facebook. Uhum. Era uma plataforma nova, estava nascendo o Facebook naquela época. E o WhatsApp veio bem depois. Veio, uhum, uns 2 ou 3 anos depois, que também a gente pegou no início do WhatsApp, que até hoje a gente utiliza como ferramenta
de inclusive de delivery, né?
Isso. Uhum. Aí a gente montou listas de transmissões até a quantidade que a gente tem hoje. A gente, uhum, começou com deve ter umas 10 listas de transmissões, uhum, hoje.
Interessante. A Karina está aqui também. Eu queria saber como é que foi para ela, que a impressão que eu tenho é que o Otávio começou o negócio e você foi dando, digamos, suporte operacional, né, para o Otávio, e vocês foram, digamos, um aprendendo com o outro juntos aí. Como é que foi sua contribuição no início desse projeto? Ou a gravidez, que ele disse que já ia ser papai, né? Como é que foi o início dessa história?
Na verdade, eu já peguei o barco tocando,
já,
né?
Pegou o barco andando, já. Certo.
Uhum. Eu tô com ele desde 2013.
Uhum.
Então, quando eu conheci ele, na verdade era só ele que estava lá na empresa. Ah. E aí eu fui dando suporte, a gente sempre fala para os funcionários da gente que tudo lá dentro a gente já fez. Uhum. Eu já fiz entrega, eu era atendente, a gente lavava os pratos, cozinhava, fazia tudo. Uhum. Era eu, ele e a avó dele que ajudava, dava o suporte, uhum, que era lá na casa dele.
Sim.
Mas assim, eu não tinha conhecimento algum sobre empreendedorismo. Então, uhum, eu fui adentrando, eu fui aprendendo muito hoje. Assim, muitas coisas que eu sei, eu aprendi com ele. A gente aprendeu realmente na
prática,
uhum, mesmo.
Uhum. Interessante. E dentre as dificuldades, qual foi a que marcou mais vocês, assim, nessa caminhada?
Eita.
Dá pra lembrar de uma?
Assim, ó. Eu acho que uma das grandes dificuldades da gente, no começo, foi insumos. Insumos. Então, para eu começar realmente a pensar em ter uma empresa, eu tive que começar a pensar em reduzir os custos. Então, eu comprava em São Paulo, mandava para uma distribuidora, uma transportadora daqui de Afogados, uhum, que vinha para cá, um botijão de 20 litros de shoyu. Uhum. Aí, porque eu não conseguia comprar no estado. Não tinha CNPJ, não tinha nada.
Sua produção ainda era pequena para o mercado, digamos assim, né?
Isso.
Uhum.
Aí eu não conseguia.
Você pedia 30 litros de shoyu por viagem?
20 litros.
Só para dar uma ideia, quanto você precisa hoje? Esses 20 era quanto tempo? Era uma semana, um mês?
Era um mês.
E hoje quantos litros de shoyu você pede para o mês?
160.
Veja só como... E hoje você já fala direto com o fornecedor.
É.
Não tem mais aquela história de ser uma produção quase que caseira, né? Você já fala direto com
os fornecedores.
Com o fornecedor direto, já pode barganhar menor preço, isso, né? Não é verdade?
Inclusive, a gente está com uma startup também, chamada Hayato, que é justamente para suprir a necessidade do mercado aqui,
uhum,
de distribuição de produtos orientais.
Estamos
uhum, facilitando um pouco a vida
do
pessoal.
Início, daquele início difícil, com a história dos 30 reais lá em 2012... Quanto tempo durou para vocês abrirem o primeiro ponto fixo do Flowers?
Então, em 2012, a gente passou dos fundos da casa da minha avó,
uhum,
fomos para a minha casa, que uhum, funcionou de restaurante também, de delivery, ainda era um delivery. Eu acredito que uns 2 ou 3 anos para a gente ir para aquele perto do centro.
Sim, perto do centro desportivo.
Foi. Uhum. A gente passou lá em 2015, eu acho.
Você percebeu que a produção estava aumentando, os pedidos estavam aumentando e que já estava na hora de pensar.
E havia uma questão muito grande dos clientes que queriam ir comer lá, entendeu?
Uhum.
Aí a gente disse, agora a gente tem que abraçar o mercado mesmo. Uhum. Já botou a cara a tapa, temos que ir. Porque lá na minha casa, lá na casinha, que a gente chama, a gente colocou uma mesa para testar se haveria público para sentar. A gente não esperava que sentasse, mas sentou.
Uhum.
Aí a gente viu que, a partir daquele momento, o mercado estava se abrindo.
Uhum.
E foi quando a gente procurou ajuda do Sebrae, da CDL.
Olha aí. Uhum.
E fizemos uma consultoria, levamos uns puxão de orelha.
Uhum.
Aí decidimos ir para o ponto lá do centro esportivo.
Uhum.
Aí durou lá uns dois anos.
O puxão de orelha foi do tipo, vocês já deviam ter pulado disso aqui há mais tempo.
Isso.
Né?
Foi desse jeito.
Exatamente.
Foi
isso.
Desse jeito. Só, olha, é assim. Você vai ficar aí ou você vai crescer.
Uhum.
Só que aí, nesse meio termo aí, também gerou problemas com a economia, né?
Uhum.
Aí teve um problema muito sério na economia e que estava me travando muito,
uhum,
em tomar essa iniciativa. A gente foi pro ponto lá que era de Fabrício, passamos uns 2 anos lá também. E aí fizemos outro estudo de mercado, foi quando a gente passou para esse.
Uhum. Então desde quando lá, Karina?
Ano passado.
Começou no início do ano passado.
Foi, a gente fez um ano em outubro.
Em outubro.
Vai fazer 2 agora esse ano.
E vocês calcularam bem os riscos e, como o Otávio falou, fizeram estudo de mercado. O que foi mais difícil nessa maior mudança? Que aí vocês partiram para um projeto, mesmo que um projeto já de um ponto específico, mas era de um espaço mais restrito, porque tinha, né, não tinha nem perto da quantidade de mesas que vocês têm lá.
Uhum.
Quais as maiores dificuldades para esse, digamos, pulo do gato, sair da estrutura, que vocês estão na estrutura hoje, que deve ser o quê? 4, 5 vezes maior, né?
É 4 vezes maior. Lá.
4 vezes maior. Então, como é que foi esse pulo, Karina? E a dificuldade que vocês enfrentaram?
Porque, assim, a gente pegou... Eu acho que a maior dificuldade foi porque a gente pegou o... Quando o Neto chegou lá, que ele olhou... Porque foi uma oportunidade, na verdade, que apareceu o espaço. Quando o Neto chegou lá, que olhou, ele botou a mão na cabeça e disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Porque não tinha nada.
Isso, a questão de toda a reforma, de estruturação.
É, foi bem... Foi muita dor de cabeça, assim, a questão de reforma, foi pesado.
Durou uns meses, não?
Durou cerca de 4 meses.
4 meses, até ficar prontão mesmo.
A gente estudou bastante antes de sair lá do Centro Esportivo para ir para Professor Vera Cruz. Fizemos uma consultoria também com o Sebrae. Inclusive, o consultor esteve aqui uns 15 dias atrás, ele se tornou meu amigo. Para saber quais eram as possibilidades do negócio ser viável ou não, entendeu? Então, lá a gente trabalha, principalmente na área de gerência e administração, trabalha muito sobre gerenciamento de risco. Sobre projeções futuras, sobre índice de mercado, sobre tudo isso. O que no começo era um passatempo, uma renda extra, se tornou uma atividade de fato, entendeu? Então, agora envolve um pouco mais de complexidade. Passamos, eu acho que uns 6 meses estudando para poder tomar a iniciativa de ir para esse ponto. Como Karina disse, foi realmente uma oportunidade de negócio, o ponto estava fechado e a gente precisava realmente, o público já estava pedindo novamente para a gente ampliar o espaço. E quando a gente resolveu fazer isso, foi de forma... vamos dizer assim, que agora impactasse realmente, entendeu? O negócio em si.
Só uma dica para quem trabalha no ramo de alimentação. Hoje o delivery de vocês corresponde a quantos por cento das vendas, Karina?
Mais ou menos 30%.
30%. Isso. Né? Então, às vezes, você pode ver a loja física com 30% da lotação, mas no delivery vocês estão atendendo... estão atendendo as pessoas no porta a porta e mantendo o fluxo girando, né? Isso. Então, uma dica, porque ainda tem estabelecimento aqui em Afogados que lidam com alimentação que não trabalham delivery e hoje é meio caminho sem volta, né? Eu não entendo. Aliás, o carro-chefe de vocês começaram com 100% de delivery. Isso. E hoje 30% das vendas respondem a isso. Agora, uma curiosidade. Como é que numa terra de bode, de buchada, de sarapatel, comida oriental dá tão certo, Karina? O que caiu tanto no gosto do sertanejo?
Na verdade, é uma comida diferente, que não encontrava aqui na região e que muitas pessoas que tinham vontade iam para a região a cidade mais perto era Serra Talhada. E as pessoas diziam que saíam daqui para ir para a Serra Talhada. Inclusive, hoje a gente tem cliente que vem de Água Branca, que vem de Itabira, que vem de Itapetim, Tuparetama, Guaraci. Toda a região a gente abrange. Então, assim, é uma comida diferente. A gente tem experiências de pessoas que nunca comeram, que provaram que hoje são fã. Então, é uma experiência diferente que deu certo.
Que deu certo. Qual é o carro-chefe hoje do Flowers em relação... O que é que sai mais? O que é que o povo pede mais?
Flower Burger.
O Flower Burger. Isso. Mas é muito bom, né? Aqui é o que seria o pão do hambúrguer é feito com arroz.
Isso, arroz frito. E o recheio do temaki.
E como é que é o aperfeiçoamento? E como é que vocês trabalham isso exatamente para esses novos pratos? Porque se for comparar, vocês começaram só com yakisoba. Isso. E hoje eu vejo pela mídia que vocês fazem, o portfólio de pratos, a quantidade de pratos aumentou muito. Isso é curso, é treinamento? Como é que é?
Assim, o desenvolvimento do cardápio, a gente levou um tempo até chegar nesse que está hoje. Mas para a implantação de novos pratos, a gente estuda, busca inspiração. Na verdade, são pratos autorais. O Flower Burger é um prato autoral lá do restaurante.
Só tem lá?
Agora, não.
Agora, só tinha. Entendi.
Agora tem
por aí. Agora já tem em outras casas.
Isso. A gente, inclusive, tem outros pratos para lançar agora. Na verdade, é estudo mesmo. A gente procura estudar o que está em tendência, não só nacional, mas mundialmente.
Então, para fechar a história, viva os R$ 30, né?
Viva os R$ 30.
Eu quero agradecer muito. Olha que experiência que a gente está contando aqui. E nosso programa vai trazer sempre essas histórias e abrindo aqui com o Otávio, com a Karina, para falar. O Wellington Júnior, que é parceiro de vocês, vocês sabem que ele está agora... Eu não sei se ele volta mais, né? Que ele está na Inglaterra. Mas de lá ele mandou um áudio. Vamos ver aqui rapidinho, parceiro.
A galera da Rádio Pajeú e Afogados e Região. Vou mandar um abraço aí para Nil Júnior, para Otávio Neto, acompanhando a entrevista aqui da cidade de York, na Inglaterra. Uhum. Valeu, galera. Abraço.
Pronto. Ele que, inclusive, é parceiro de vocês,
isso,
né? Não é verdade?
É um grande parceiro da gente. Inclusive, foi o... primeiro fotógrafo da gente.
Uhum.
Ele tirou as fotos do primeiro prato lá da gente. Até hoje tira.
O André está dizendo que o Wellington volta dia 12. Eu tenho minhas dúvidas. Gente, brigadão. Foi um prazer conversar com vocês. Sucesso na carreira, na vida. Muito feliz em ver um casal jovem aí com tanta vontade de vencer e com tanta história bonita para quem já tem experiência. O mundo está... dando voltas mais rápido sobre seu eixo, e a gente tem realmente que aprender com experiências dessa natureza com a do Flávio. Sucesso! Valeu, Otávio. Obrigado, hein?
Obrigado pelo convite.
Karina, valeu. Obrigado.
Muito obrigada a você.
Tá bom?